A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Para si que está desse lado dos microfones, bem-vindo a mais um Médico de Família. Aqui em estudo estou na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada.
Cláudia, hoje decidiste trazer no nosso programa o assunto da enxaqueca, muitas vezes confundida com as comuns dores de cabeça. Começo por perguntar, normalmente, enfim, tens a preocupação de trazer ao programa aquilo que na tua prática clínica, enfim, mais preocupa os utentes e é mais comum. Porquê é que decidiste trazer-nos este problema?
Exatamente, um dos motivos é porque realmente é muito frequente, não só na consulta no médico de família, mas é o transtorno neurológico mais frequente nas consultas de neurologia. É o motivo mais frequente porque nós enviamos alguém à neurologia, por exemplo, nós médicos de família. Segundo dados da Sociedade Espanhola de Neurologia de 2020, afeta cerca de 5 a 8% dos homens e 15 a 20% das mulheres. Portanto, é um problema que afeta mais as mulheres do que os homens, mas 15 a 20% é considerável. Segundo um estudo de um inquérito feito pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias, em 2023, estima-se que em Portugal existam cerca de 2,1 milhões de doentes com enxaqueca. É muito. Portanto, é um tema pertinente e que o nosso auditório, os nossos ouvintes devem saber mais informação acerca da enxaqueca.
Então, começamos por aí. O que é enxaqueca? Eu até fazia, desculpa lá a provocação, o que é que não é? Não é? Porque confunde-se
Olha,
muito com a nossa dor de cabeça.
O que as pessoas chamam dor de cabeça, nós dizemos cefaleia. Pronto. Então, assim, ao longo do programa, sempre que eu dissesse cefaleia, os nossos ouvintes já estão, perdoem, mas já percebem que eu estou a falar de dor de cabeça. É mais fácil dizer numa só palavra. E se falei em enxaqueca, são entidades diferentes. Eu vou tentar diferenciar de uma forma simples. As cefaleias ou dores de cabeça são divididas em dois tipos, as primárias e as secundárias. As primárias correspondem à doença em si, não sendo um problema uma manifestação de outras doenças, e representam 90% do total das cefaleias. As secundárias são sintomas de doenças do sistema nervoso ou de outros órgãos do corpo humano. Vou dar um exemplo. Quando nós temos com gripe, podemos ter cefaleia. É uma cefaleia secundária. Está associada à gripe, está associada à febre.
É um sintoma.
Exatamente. Não é a doença em si, é o sintoma. É isso. Ainda explicaste de uma forma mais direta. Pode ser, por exemplo, associado nas cefaleias secundárias à intoxicação abstinência alcoólica, pequenos traumatismos cranianos, quem é diabético quando tem as crises de hipoglicémia, crises de hipertensão arterial, com picos de tensão arterial muito elevada, são exemplos de cefaleia secundária. A enxaqueca é um tipo de cefaleia primária. É uma doença em si, em que caracteriza-se por surgirem episódios de dor muito intensa, intervalados por períodos sem sintomas. É o típico de enxaqueca. E quem tem enxaqueca sabe disso, não é?
Diz-me já agora, enfim, até para saber a destrinção, eu percebo, entre a diferença entre enxaqueca e dor de cabeça, que ela também dá em zonas diferentes da cabeça.
As características são diferentes. De um modo geral, enxaqueca tem uma tendência familiar. Pessoas que, se nós na nossa família, familiares diretos, temos pessoas que já sofrem de enxaqueca, temos mais probabilidade de vir a ter enxaqueca. De um modo geral, inicia-se entre os 15 e os 40 anos. Portanto, desde a adolescência, temos muitos adolescentes com enxaqueca. Mas pode aparecer até na infância, ou logo após a primeira menstruação. Porquê? As suas características estão muito associadas nas mulheres, vimos que é o grupo mais afetado, pelo ciclo reprodutivo da mulher. Seja maior prevalência depois da primeira menstruação, durante o período menstrual, atenuação ou desaparecimento durante a gravidez ou na menopausa.
Exatamente.
Está muito associado à parte hormonal da mulher.
Muitas vezes até é sinónimo de dizer, olha, está para chegar.
Exatamente. Antes da adolescência, a enxaqueca atinge rapazes e raparigas de forma igual. A partir daí, é 2 a 3 vezes mais frequente no género feminino, como já vimos. Eu já vou mais adiante explicar, quando explicar um bocadinho, vou responder à tua pergunta, qual é a diferença entre outro tipo de cefaleias e enxaqueca, quando explicar os sintomas,
muito
como
bem,
se manifesta.
Muito bem, muito bem.
Não é? Existem, e quem tem enxaqueca ou familiares com enxaqueca sabe, que existem fatores desencadeantes. Circunstâncias em que aumentam a probabilidade da pessoa vir a ter uma crise de enxaqueca. E são estes os mais frequentes. A omissão de refeições, estar muitas horas sem comer, a ingestão de vinho tinto, também está associado como fator desencadeante, estímulos em excesso, como por exemplo luzes brilhantes, odores fortes, sons de alta potência, o barulho, alterações climáticas, a privação de sono, o stress, que é o mais referido pelas pessoas que têm enxaqueca. E é interessante, ainda estive na consulta uma jovem com enxaqueca e ela associa sempre ao stress, que ela diz que não tem enxaqueca nas férias.
Que interessante.
É, ainda já ela me disse isso. Claro, e como já referimos, fatores hormonais, especialmente a menstruação, e certos alimentos. Agora, os gatilhos alimentares, a ingestão de determinados alimentos que vai desencadear a crise, é muito variável de pessoa para pessoa.
São aí, como te chamaste, gatilhos desencadeantes. São muitos botões, são muitos que tu disseste, mencionaste vários,
sim, sim,
ou seja,
sim, sim, sim.
Realmente, depois percebo que nem, ou seja, não são todos para todas as pessoas, não é? Portanto, há esse atenuante, não é a mesma pessoa que sofre de enxaqueca, que não tem todos esses gatilhos, todos esses interruptores da doença,
sim.
Mas são na mesma, é muito substancial, porque são,
sim,
vários.
Sim, sim, sim. E nos alimentares, os que eu ouço mais nas consultas é o chocolate, o queijo ou alimentos gordurosos. Por exemplo, as pessoas associam logo o aparecimento de uma crise em enxaqueca. E, em algumas pessoas, o café também.
Só outra questão que acho que é bastante interessante. Nós, enfim, nós às vezes vemos comumente as pessoas quando têm uma dor de cabeça forte, por ser forte, e sabem que as enxaquecas, uhum, são dores de cabeça forte, dizem-nos, eu hoje estou com uma enxaqueca porque estou com uma dor de cabeça forte. Na verdade, é, quem tem enxaqueca, quem não tem enxaqueca, não tem enxaqueca.
Sim, é? Sim. Quando é feito o diagnóstico, sabemos que dura pelo menos anos. Por exemplo, nas mulheres, na menopausa atenua-se ou desaparece, não é? Portanto, não é aquela, a enxaqueca não é aquela dor de cabeça que surge esporadicamente.
Correto.
É cíclico, por assim dizer, não é? Temos as crises de dor, que são intermeadas por períodos sem dor, não é?
Por isso é considerado uma doença, não é?
Sim. E há grande dúvida, mas porquê que as pessoas têm enxaqueca? O que é que desencadeia? Eu vou tentar explicar de uma forma simples, porque existem como é que eu vou dizer? O mecanismo fisiopatológico está explicado. Mas, de uma forma geral, é uma combinação de processos que ocorrem a nível cerebral, com excitação, depressão de algumas células, do sistema nervoso central, neurónios, dilatação das artérias, que é o provocado dor das artérias cerebrais, e libertação de substâncias químicas. Este encadeamento leva à dor. E sabemos que são pessoas que, de uma forma geral, são mais sensíveis a determinados estímulos, as pessoas com enxaqueca. Seja do ambiente, seja do seu próprio organismo, podem desencadear estes processos cerebrais, elétricos, químicos, não é? E dilatação das artérias. Pensa-se que existe, como já falei, a tal suscetibilidade genética para este tipo de doença.
E há enxaqueca ponto ou há vários tipos de enxaqueca?
Existem dois tipos principais de enxaqueca.
Uhum.
Quem tem enxaqueca também sabe, mas quem não tem, se calhar vai achar isto um bocadinho estranho. Há enxaqueca sem aura e enxaqueca com aura.
Eu não devo ter, porque já estou a achar estranho.
A enxaqueca sem aura, que é a mais frequente, caracteriza-se pela cefaleia recorrente e em que os episódios duram 4 a 72 horas. A pessoa pode estar até 72 horas com dor de cabeça, com cefaleia. A dor típica, eu penso que era isso que me estavas a perguntar há pouco e que eu respondo agora, é unilateral, é só em metade da cabeça.
Exato.
É pulsátil, é, em termos de intensidade da avaliação da escala de dor, é moderada a severa. E agrava-se com atividades físicas de rotina, do dia-a-dia, e está associada também às náuseas e ou foto e fonofobia. O que,
exato,
é isto? Fotofobia é quando as luzes fazem impressão.
A intolerância à luz.
A pessoa
assim
alivia quando está no escuro.
É muito recorrente, desculpa lá ter interrompido, é muito recorrente, não é? Porque normalmente, ou seja, dentro, enfim, do espectro das pessoas que eu conheço com enxaqueca, a esmagadora maioria tem intolerância à luz, pelo menos no
momento
da crise.
A fotofobia, sim, sim. E a fonofobia também é muito frequente, que é a intolerância ao barulho.
Mas eu acho que essa é mais genérica até para quem tem só dores de cabeça, não é?
As pessoas querem estar num sítio escuro e sem ruído, em silêncio, não é? Portanto, estes são os sintomas típicos da enxaqueca sem aura. Existem uns critérios de diagnóstico que eu vou tentar também simplificar, que isto normalmente é uma classificação internacional de cefaleias e é para médicos. Mas existe uma série de características, tipo um fluxograma, para os médicos fazerem um diagnóstico de uma enxaqueca sem aura. E tem que ter pelo menos, a pessoa tem que ter pelo menos 5 crises que satisfaçam alguns critérios.
Correto.
Esses critérios são a duração de 4 a 72 horas, é um deles. E apresenta a cefaleia pelo menos 2 das seguintes 4 características. As 4 características são a localização unilateral, o caráter pulsátil, a dor de intensidade moderada ou severa e agravada pela atividade física ou que leva à interrupção desse tipo de atividade, seja subir escadas, fazer uma caminhada. Destas 4 características tem que ter 2, durante 5 crises. E ter ainda, durante pelo menos a crise, ou náuseas e vómitos, ou fono e fotofobia, não é?
Claro está.
Vemos que as pessoas não têm que ter tudo isto. Mas tem que ter alguns destes critérios para ter a chamada enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura é menos frequente, diz que surgem cerca de 25% dos casos de enxaqueca e apresenta sintomatologia neurológica focal transitória que habitualmente precede ou por vezes acompanha a cefaleia. Ou seja, as pessoas que têm enxaqueca com aura já têm determinada sintomatologia que sabem que vem aí uma enxaqueca. Que é a sintomatologia neurológica. E normalmente, para ter este diagnóstico pela Classificação Internacional de Cefaleias, tem que ter pelo menos 2 crises que satisfaçam os seguintes critérios. Tem que ter estes sintomas de aura totalmente reversíveis. Eles são transitórios, atenção. São sintomas um bocadinho complicados, visuais, por exemplo, deixar de ver de um olho. Sensoriais, formigueiro ou dormência, por exemplo, no lado de uma face ou numa das mãos. Alterações da linguagem ou da fala. Ter mesmo dificuldade em articular as palavras, em falar.
Se eu estivesse nesse estado, eu estava com medo de estar a ter uma trombose de imediato.
Exatamente. Mas isto é o que se chama aura. São os tais sintomas neurológicos transitórios. Depois podem ter mesmo sintomas motores, paralisias passageiras dos membros, habitualmente de um dos lados do corpo. Poderia lembrar realmente um AVC, não é? E existem, às vezes, até combinações mais raras na aura de sintomas mais complicados, como vertigem, alterações da marcha, perda do campo visual, distúrbios sensoriais, fraqueza numa parte do corpo, alterações do nível de consciência, aparecimento de luzes cintilantes e cegueira temporária, chamados sintomas retinianos. Se a pessoa tem 2 crises em que satisfaçam um ou mais destes critérios, destes 6 não tem que ter todos.
Claro.
Já tem aura, cefaleia, portanto, com aura, enxaqueca, com aura. E tem que ter ainda, pelo menos, 3 das seguintes 6 características, que é, há uma disseminação gradual ou pelo menos um dos sintomas da aura por um período de 5 minutos ou mais, ocorre 2 ou mais dos sintomas de aura, cada sintoma de aura tem uma duração de 5 a 60 minutos, e pelo menos um dos sintomas de aura é unilateral e é positivo para pelo menos um dos sintomas de aura e a aura é acompanhada por ou ocorre nos 60 minutos antes da cefaleia. O típico é que ocorre uma hora antes, mas depois pode vir mesmo a cefaleia e manter-se a aura. Mas, como vimos, são situações mais complicadas e que... Quem tem enxaqueca conhece o que é aura.
Mas mesmo assim, estamos a falar de um quarto dessas pessoas. 25% de quem tem enxaqueca continua a ser números
Tanto que as pessoas que têm enxaqueca com aura, elas próprias já sabem e tomam logo a medicação do SOS quando vem a aura. Exatamente.
Exatamente. E evitam a...
Exatamente.
A enxaqueca. Bem, já que já estás a falar de como evitar, como tratar, o que fazer nesse momento...
Eu, antes de o tratar, se me permites, vou ainda um bocadinho atrás. Tudo isto que eu estive a explicar, diferenciando a enxaqueca com e sem aura, já mostra o diagnóstico, quais são os critérios. Portanto, a avaliação médica, a história clínica. Por vezes, pode ser necessário uma TAC, tomografia axial computadorizada, ou uma ressonância magnética para excluir outros diagnósticos. É só por exclusão de outros diagnósticos. Mas, normalmente...
Pode ser coisas mais graves, claro.
Exatamente, como nós vimos, nomeadamente na enxaqueca com aura, a pessoa pode pensar num AVC, não é? O diagnóstico é feito pelos sintomas típicos, como já vimos, e os resultados de um exame físico, que normalmente o médico faz, que é o chamado exame neurológico, que normalmente são todos normais. No doente com enxaqueca, o exame neurológico é normal.
O resultado vem normal, não, ou seja, não apresenta alterações.
Resumindo, o diagnóstico é essencialmente clínico.
Exato.
Toda a história clínica, o que a pessoa sente. Não existe nenhum teste ou procedimento específico para confirmar o diagnóstico. Mas vamos então ao tratamento. É importante dizer que a enxaqueca não tem cura. Pode ser controlada, não é? É importante, ajuda muito o médico, o neurologista, a pessoa fazer um diário das cefaleias. Quando surge a dor, o dia, a hora,
a
intensidade da dor, a duração da dor, que sintomas acompanharam a dor, se teve a fonofotofobia, se teve náuseas, vómitos, se teve aura, se não teve aura, que se tomou alguma medicação de alívio, se fez alívio, se não fez, se aliviou, se não aliviou. Tudo isto é importantíssimo para fazer um histórico das cefaleias e tentar perceber quais foram os fatores desencadeantes dessa enxaqueca. Anotar. Fiz isto, fiz exercício, comi isto, não comi aquilo, estive mais ansioso, não estou a dormir bem, para tentar perceber quais são os gatilhos. E isto vai ajudar muito, pois, o médico a tentar identificar esses fatores desencadeantes para que possam ser eliminados o máximo possível, não é?
Claro.
Existem medicamentos e existem comportamentos que podem reduzir a frequência, a duração e a intensidade das crises. Portanto, controlar a enxaqueca. No período de crise aguda, existem tratamentos chamados tratamento sintomático, que inclui o repouso no local sossegado e escuro, aplicar a pressão ou frio no local da dor, compressas com água fria ou toalhas molhadas em água fria, e nesta fase podem ser utilizados analgésicos, anti-inflamatórios, no caso da pessoa ter vómitos, medicamentos para os vómitos, os chamados antieméticos, e outros medicamentos que são muito úteis na enxaqueca. Logo começam os primeiros sintomas, que são os grupos dos triptanos. Existem muitos nomes comerciais, não vou estar aqui a dizer, mas quem tem enxaqueca sabe qual é o comprimidinho para tomar em SOS.
Claro que sabe.
As pessoas que tenham enxaqueca muitas vezes, mais de 2 vezes por semana, utilizam medicamentos para tratar a crise aguda, mas também devem ser tratados com fármacos preventivos para diminuir as crises. Combinados, claro, com um programa para interromper o excessivo de analgésicos. Este é o perigo desta doença.
E a habituação a longo prazo, claro.
Como todas as doenças que cursam com dor, não é?
Portanto, até porque, desculpa, a tendência é cada vez ir alterando a medicação para doses mais e para medicamentos mais eficientes, com doses superiores. Muitas vezes acontece isso porque a pessoa vai tomando muitos ao longo da vida, não é?
Exatamente. Quem tem crises recorrentes acaba por tomar muita medicação que depois pode ter efeitos secundários noutros órgãos, noutros sistemas. Existe o lema do médico que é muito importante, que é sempre a dose mínima e eficaz. Devemos utilizar em tudo, incluindo na enxaqueca, a dose mínima eficaz. Não começar logo com uma dose grande, começar com a dose...
Só que isso varia de indivíduo para indivíduo, não é?
Por isso é que a dose mínima eficaz é variável pessoa para pessoa.
Claro,
não é?
Exatamente.
Resumindo, o tratamento inclui aqui várias facetas. Inclui as medidas gerais, o tratamento sintomático, que é necessário em todos os pacientes, e o tratamento preventivo, que é necessário em alguns pacientes, aqueles que têm crises mais frequentes. O tratamento sintomático não é propriamente específico, pode ser específico ou pode ser adjuvante. E deve ser, mais uma vez, individualizado para cada doente e, às vezes, para cada crise. O tratamento não específico inclui os medicamentos anti-inflamatórios, como o ácido salicílico, o naproxeno, o ibuprofeno, o diclofenac. Estou a dizer o nome das substâncias ativas, não estou a dizer nomes de marcas.
Sim.
E analgésicos em geral. Os tratamentos adjuvantes são medicamentos para aliviar os outros sintomas. Se a pessoa está com vómitos, damos medicamentos para aliviar os vómitos. Sobretudo doentes que têm realmente sempre associado náuseas e vómitos.
Ou quando as têm.
Exatamente.
Nem todas as crises se manifestam da mesma maneira.
Sim, sim. Por isso é que o tratamento é de paciente para paciente e de crise para crise.
Exato.
O tratamento específico envolve as tais substâncias que são os triptanos e é importante sempre sensibilizar os doentes para evitar o abuso da medicação anti-enxaqueca, em caso de enxaqueca aguda. porque estes próprios medicamentos depois criam uma certa dependência e tolerância e depois a própria pessoa, se não o tomar, já tem dor. Portanto, é importante gerir isto com o doente. Dentro do tratamento preventivo, que é muito importante, é importantíssimo para o doente com enxaqueca saber quais são os seus fatores desencadeantes, sempre que possível evitá-los, claro. Se eu sei que determinados alimentos vão desencadear uma crise de enxaqueca, devo evitar ingerir esse tipo de alimentos. Se eu sei que ao não descansar, devo tentar dormir às 7 a 9 horas por noite. Se eu sei que é estar muito tempo sem comer, devo comer as 3 refeições principais por dia, pelo menos, não é?
Eu sei que é muito comum também quando se bebe pouca água, ou seja, quem sofre de enxaquecas e que nos momentos em que bebe pouca água, normalmente também é desencadeante. Isso é, eu já percebo também pelas pessoas que estão à minha volta que é muito comum. Uhum. Não sei se é particular.
Pode ser em algumas, sim,
é,
sim.
Mas percebo que é algo comum. Uhum. Muito, ou seja, a pessoa diz, estou com enxaqueca, depois tenho andado a beber pouca água. Ou seja, há aqui uma... É verdade, agora estou-me a lembrar, nas dores de cabeça também acontece muito, não é? Pois é.
A cefaleia em geral.
A cefaleia em geral, exatamente.
A cefaleia pode ser um sintoma de desidratação ligeira a grave, sim.
Muito bem. Portanto, é trabalhar naquilo que se sabe, lá está. Por isso a importância, como dizes há pouco, de conhecer e fazer um historial para tentar perceber quais são os fatores desencadeantes, não é?
É, nós chamamos o diário da cefaleia ou da enxaqueca. Eu penso que dos fatores desencadeantes, o mais difícil de controlar será o stress.
Pois, como em tudo.
É verdade. Porque é algo inerente à vida, mas é importante nós termos um estilo de vida em que consigamos ter momentos de lazer, momentos de atividade física, para realmente não acumular essa tensão, não é? Para não ter tantas crises de enxaqueca.
Ou pelo menos quando se percebe que está numa altura de maior tensão, abrandar, não é?
Sim.
Parar.
Sim. Em alguns casos é necessário recorrer à medicação diariamente para diminuir as crises na sua frequência, na sua duração e intensidade. Mas não existem medicamentos específicos para prevenção. Existem alguns utilizados noutros contextos que se sabe que são bons para prevenir crises de enxaqueca. Em termos de medicamentos, os nossos ouvintes não têm que saber, mas os médicos sabem, os beta-bloqueantes, antidepressivos, antiepiléticos, são grupos de medicamentos que podem ser utilizados de uma forma regular para prevenir crises de enxaqueca em pessoas que as tenham muito frequentes ou muito intensas. Mas não é para toda a vida. Faz-se durante um tempo e depois suspende-se. Mas claro que todo este tipo de medicação é sempre prescrita pelo médico. E realmente o diagnóstico pode ser feito pelo médico de família. Quando é difícil controlar casos mais graves, nós enviamos para o neurologista, que é a especialidade que segue este tipo de patologia, que é a enxaqueca.
Deixa-me só, porque curiosamente nesta área concreta da enxaqueca não mencionaste, mas imagino o porquê, que é a prevenção. Sendo algo que não se percebe, ou seja, que não está ainda muito estudado, como é que surge, porque é que surge, apesar de haver alguns grupos de risco, chamemos-lhe assim, na realidade não há aqui uma área de prevenção que se possa fazer. Pode-se prevenir sabendo que ela existe, que já está instalada, como ela surgir, mas da doença em si há pouco a fazer, não é?
É assim, é uma doença crónica, como já vimos, sem cura e controlada, que dá para controlar. Mais difícil nos doentes do que noutros. Ela está estudada no sentido em que sabe qual é a fisiopatologia da enxaqueca. A questão é que ela é muito variável de pessoa para pessoa, porque, sobretudo, os fatores desencadeantes podem ser muito variáveis e há pessoas que podem ter um fator desencadeante, há pessoas que podem ter mais que um. Por isso é que a prevenção é sempre nessa base.
Mas mesmo os fatores desencadeantes são aqueles que têm mais prevalência. Há pessoas que têm enxaqueca sem fatores desencadeantes ou pelo menos não serem conhecidos, não é? Porque são aqueles que dão mais prevalência, mas não quer dizer até que seja isso, não é?
Sim, não quer dizer que seja isso, mas são os mais, o mais frequente é haver fatores desencadeantes. Agora é assim, a prevenção da enxaqueca é a pessoa que tem enxaqueca evitar esses fatores desencadeantes. Mas como já vimos, alguns
surjam.
É difícil. Devido à sua vida pessoal, familiar, profissional, há fatores que é muito difícil nós os evitarmos, não é? Mas a pessoa no seu dia-a-dia, que tem enxaqueca, aprende a viver com isso e a tentar controlar até emocionalmente, que é o fator principal, não é? Já vimos o stress, para não vir a ter uma crise de enxaqueca. E existem...
E também, desculpa ter-te interrompido, pensei que tinhas terminado, e também aprendem como tratar, ou seja, mesmo que surja, já não é um drama, já não é um problema, porque a pessoa já está medicada, já tem medicação, já sabe como agir, e descansar não faz mal nenhum, muito pelo contrário, provavelmente até um sistema de alerta do organismo a dizer, olha, vai lá para o escurinho agora dormir um bocadinho, que estás
não,
a precisar.
Já, de uma não? forma geral as pessoas
já,
vão
também
gerindo.
Já não é um problema, não é?
Sim. E aquele tratamento, perdão, que é utilizado sempre por prescrição médica nas pessoas que têm muitas crises, funciona. Funciona. Pessoas que façam esse tratamento durante uns meses deixam de ter crises tão frequentes e diminuem. Pela minha experiência clínica, eu tenho essa experiência. As pessoas depois deixam de ter crises tão frequentemente e já nem falam tanto na enxaqueca, porque têm raramente enxaqueca.
E pode, segundo percebo, pode até mesmo desaparecer.
Sim.
Ou
sim.
seja, pode estar instalada. Ela estará durante algum tempo, mas pode depois desaparecer.
Passado uns anos, pode desaparecer depois com a idade.
Muito
e
bem.
É muito frequente nas mulheres depois da menopausa.
Exatamente.
Sim, porque está associado, mais uma vez, a alterações à parte hormonal da mulher, aos ciclos da mulher.
Muito bem. Cláudia, penso que quanto enxaqueca estamos falados, lembrar que o melhor mesmo é ir ao médico família, na dúvida, não é porque porque eu posso estar a ter dores de cabeça até mais frequentes, que não são enxaquecas, e podem estar a esconder um problema maior.
Pode ser uma cefaleia secundária, outro, um sintoma de um outro problema, não é?
Exatamente, que também tem que ser tratado. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Até à próxima. Obrigada a eu.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.